Opinião, leitura crítica dos fatos. Nossa Cidade em Foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço Público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público.
Estamos começando o Espaço Público. Sou Ricardo Ferreira. Nosso assunto é autoestima. Gostar de si mesmo e acreditar no seu potencial são elementos básicos da definição de autoestima. Basicamente, ela determina a maneira como as pessoas se relacionam com o mundo, encaram os desafios da rotina e se protegem ou se expõem em situações que exigem controle emocional. Sobre o assunto, recebemos hoje no Espaço Público a psicóloga e professora da Universidade de Taubaté, Monique Godoy. Obrigado pela participação mais uma vez.
Eu que agradeço pelo convite, Ricardo.
Professora Monique, como podemos aí definir autoestima?
Autoestima, bem, ela é um conceito muito utilizado na psicologia, né? Principalmente a psicologia clínica, a área da saúde. Na verdade, todas as áreas da psicologia a gente sempre trabalha com a autoestima também da pessoa. A autoestima, ela pode ser definida como um conjunto de pensamentos, de sentimentos. Ela é a percepção que a pessoa tem sobre si, né? Qual o valor que eu dou a mim mesmo. E a autoestima, ela pode ser positiva, no sentido em que eu vou me valorizar, eu vou aprovar o que eu percebo sobre mim, ou ela pode ser negativa, né? Mais depreciativa, é aquele não gostar de mim mesmo. E ela está muito relacionada com a questão de eficácia, né? O senso de autoeficácia, eu perceber que sou capaz de realizar aquilo que eu quero realizar, aquilo que eu quero conquistar, e também com a forma de me relacionar, né? Se eu não tenho essa autoestima bem desenvolvida, eu também não vou conseguir me relacionar bem com os outros.
Podemos aí chegar a alguma conclusão a respeito de ego e autoestima? Tem alguma semelhança, tem alguma coisa a ver, ou é confusão da gente?
Por
não entender muito bem as coisas.
Ego, ele tem um duplo sentido, né, quando a gente está conversando. Tem um ego, que é um conceito da psicanálise, como a gente estava conversando um pouco antes, que é essa instância psíquica em que eu me relaciono com a realidade e consigo relacionar as normas da sociedade com aquilo que eu desejo. E tem o ego, que a gente fala no senso comum, de nossa, aquela pessoa tem um ego super inflado, né? E existe muita confusão entre esse ego inflado, né, que a gente fala, e uma boa autoestima, uma super autoestima, né? Uhum. E são duas coisas diferentes. Em uma a gente está falando que a pessoa é mais convencida, e na outra a gente está falando de qual a valorização que a pessoa dá para ela, né? Às vezes um ego inflado, a pessoa se acha mais do que ela é. E isso pode esconder uma baixa autoestima, na verdade, né? Uma autoestima negativa, em que eu consiga lidar com a falta de conhecimento sobre mim, com a falta de valorização que eu me dou, então eu começo a falar para os outros que eu sou mais do que eu acho que eu sou, né? Então é até uma forma de se proteger.
Então a baixa autoestima é uma sensação negativa de si mesmo.
Sim, é uma percepção negativa de si mesmo. Eu não gosto de mim, eu não gosto do jeito que eu sou. E aí a gente pode até colocar as questões de autoimagem, né? Eu não gosto do meu corpo, eu não gosto da minha vida, eu não sinto que eu sou importante para os outros, né? Eu sinto que a minha vida não tem um sentido, não presta. É nesse sentido que é uma baixa autoestima, né?
Então ela não tem como referência ela própria, né? Então sempre a referência da pessoa que está com baixa autoestima é o outro, o externo.
Bem, a nossa autoestima, ela é assim, como vários outros aspectos que nós temos na nossa psique, nós construímos isso com o outro, né? Nós nunca construímos sozinhos. A gente sempre precisa do contato com o outro para construir isso. E a autoestima, de certa forma, também é assim. É claro que, então, desde a infância, nós vamos, então, tendo contato com esse mundo externo, vamos tendo contato com o outro e vamos construindo, então, a nossa autoestima. Qual que é a implicação disso? Eu vou construindo, então, essa autoestima a partir do que o outro fala para mim, a partir das minhas experiências com o outro também. E se eu foco mais nas experiências negativas, então eu vou aprendendo e vou construindo uma autoestima negativa, porque eu vou aprendendo que eu não faço nada certo, né? Pegando mais pelas experiências negativas. Se eu já consigo focar mais nas minhas experiências positivas, né? Tendo um ambiente agradável, um ambiente que consegue promover o meu desenvolvimento de forma saudável, então eu vou também desenvolver uma boa autoestima nesse sentido, em que eu vou focar nas experiências positivas e perceber que eu consigo conquistar aquilo que eu quero, que eu consigo realizar aquilo que eu pretendo, que eu tenho pensamentos positivos sobre mim e que eu sou uma pessoa importante para o meio que eu estou. E aí eu vou me dando uma boa valorização.
Então essa questão da autoestima, ela é um... são reflexos, né? São incentivos, são manifestações que vão sendo construídas, que vão construindo.
Sim, ela vai sendo construída sempre através das relações, mas ela é cognitiva também, né? Ela tem um aspecto cognitivo no sentido do que eu penso sobre mim, né? Qual é o conceito que eu tenho sobre mim, qual é o valor que eu me dou dentro das relações, dentro das relações de trabalho que eu estou, dentro da minha família, qual é esse valor que eu estou me dando. Então é sempre interação com o outro, interação com o meio que eu estou.
Então isso tem reflexos desde o nascimento, desde da pequena infância,
sim,
da menor,
né? Quando a gente estuda psicologia do desenvolvimento, a gente percebe, a gente vê que a gente constrói, a gente tem aprendizagem desde o útero, né? Então, a relação que a mãe já vai desenvolvendo com o filho desde o útero, então, sentimentos de aceitação dessa gravidez, vai ter impacto em todo o seu desenvolvimento, inclusive na questão da autoestima. Existe uma frase muito interessante, que é o seguinte: por trás de toda criança que acredita em si mesma, existe um responsável que acreditou nela primeiro. Então, toda criança que é confiante, ela tem um desenvolvimento de um apego seguro, né, dentro da psicologia, que a gente coloca essa questão do apego seguro para ter um bom desenvolvimento. E quando essa criança, por exemplo, entra na adolescência, a gente tem a maturação do aspecto de julgamento. O cérebro do adolescente, ele começa a ficar maduro o suficiente para ele conseguir ter uma criticidade e julgar o outro. Quando ele descobre que ele julga o outro, e nisso ele também julga os próprios pais, julga a família, ele descobre que ele também pode ser julgado pelos outros, né, pelas pessoas que estão ao redor deles, pelo grupo que ele pertence. E isso coloca em xeque a autoestima dele, né? Então, eu estou sendo julgado o tempo todo. É onde vira uma chavinha, assim, no adolescente, que ele começa a ficar super alerta, preocupado com o outro, preocupado com o que os outros vão pensar dele, preocupado com a aparência dele. E isso tem impactos na sua autoestima, porque ele pode começar a julgar todo esse desenvolvimento que ele teve na infância, né? De será que os meus pais realmente gostam de mim? Será que eles estão falando a verdade para mim? Será que eles realmente gostam de mim? Ou isso era obrigação deles de falar até então? Será que eu sou tão bom o suficiente quanto os meus pais dizem que eu sou? E aí a gente coloca a autoestima desse adolescente em xeque. E aí ele precisa de novas experiências para que ele se conforte, né, e tenha mais, novamente, o desenvolvimento desse conceito sobre si mesmo.
Então a gente vê que os relacionamentos são importantes.
Muito.
Né? Então a gente, ao longo, né, desde do nascimento, as nossas comunidades vão aumentando, né? Que você tem o núcleo familiar, né?
Sim.
Vai aumentando, tem os parentes, daí você vai para a escola, vai aumentando um pouco. Daí hoje, né, no mundo da tecnologia, nós temos aquelas pessoas com que a gente convive,
uhum,
né, que tem uma certa responsabilidade no relacionamento, né, tem um certo cuidado, né, né, que você tem uma ética, né, no relacionamento.
Sim.
Né? Mas daí tem o mundo virtual, né?
Essas,
as redes sociais virtuais. né? Que não tem assim uma ética definida, né?
Não.
É, muito menos responsabilidade. Você tem amigos não. que você não conhece.
Exatamente. Né? Você se expõe a
se expõe demais. E à medida que você se expõe, você se abre, teoricamente você se abre, né? A crítica, né? Não que você queira se abrir, né?
Mas você se expõe para a crítica, né? E as pessoas podem criticá-los, né?
Isso tem uma influência na autoestima.
Com certeza. Para poder falar de tecnologia, de redes sociais, a gente tem que falar um pouco de gerações também, né? Como que a tecnologia vem se desenvolvendo nas gerações e que impacto que isso vai ter para a saúde mental dessas gerações, né? Então, por exemplo, primeiro a gente já ouviu muito falar dos baby boomers, né? Que é o pós-guerra. São filhos, né, dessa geração pós-guerra, em que a estabilidade era muito importante, né? Porque após um período de guerra, a gente quer mais o quê? A gente quer uma estabilidade, a gente quer saber o que vai acontecer amanhã, né? Não ter essa instabilidade que uma bomba vai caindo sobre as nossas cabeças, né? Então, a gente tem essa questão da estabilidade muito presente. Então, por exemplo, se eu perguntar pro meu avô, pros meus pais, né, eles vão sempre falar para mim, cuidado com o que você posta nas redes sociais, cuidado com o que você está se expondo, o que os outros podem achar de você. Porque eles viveram nesse momento, inclusive, de ditadura, né, em que qualquer coisa que eu fale, eu posso ser preso, pode acontecer alguma coisa comigo, posso não estar aqui amanhã, né, então existe essa preocupação das gerações mais velhas. Depois vem as gerações X, Y e Z, né? Eu descobri recentemente que eu sou da Z. Eu achei que eu era da Y, mas eu sou da geração Z. E, bem, essas gerações X, Y e Z acompanharam esse mundo tecnológico, né? O nascimento da internet, a geração Y e Z já nasceram com a internet. A Alpha, que está para vir agora, já tá com redes sociais, né? A gente vê uma criança, ela não pega a revista e agarra e vira a folha, ela passa o dedinho na revista. Então a gente tem esses conflitos de geração. E essa tecnologia, ela abriu porta para a flexibilidade. Enquanto que lá nos baby boomers a gente tem muita questão da estabilidade, da segurança, com as redes sociais a gente está falando de flexibilidade, de instabilidade, de imprevisibilidade e também colocando em xeque a questão da autoridade. Né? Antigamente nós tínhamos uma autoridade muito opressora e isso gerava alguns transtornos, como por exemplo a histeria, né? Que Freud vem falar bastante disso pra gente. Hoje em dia, com essa autoridade sendo questionada, não existem limites. Né? As crianças estão ficando sem limites, elas não têm contorno para se desenvolver e isso está gerando novos transtornos, uma epidemia maior de transtornos mentais e está aparecendo com elas mais jovens, né? Em crianças já estão aparecendo transtornos seríssimos, como por exemplo transtorno obsessivo compulsivo, depressão, crianças com fobias, ansiedades, muito. E isso tem claro, o impacto das redes sociais, com certeza, porque eu também, nós temos crianças usando o Instagram, nós temos crianças sendo expostas, inclusive pelos pais. Se a gente for ver, crianças recém-nascidos, bebês, já tem perfis no Facebook, perfis no Instagram, e isso é muito complicado.
Essa questão do imediatismo, né?
Sim.
Porque quando a gente, digo, mas eu, né, que sou da geração aí que não tinha letras,
não tinha letra, né?
Anterior às letras. A gente sabia que determinada hora a gente ia assistir um programa de televisão. Né? Então a gente sabia que ia na escola, daí lá, vamos dizer, 4 horas da tarde ia ter um programa de TV. Né? Então a gente esperava, né? Pacientemente, ia fazer outras coisas.
Exatamente.
E tal. Chegou a hora, vem assistir aqui o seu programa de TV.
Exato.
Agora não tem mais isso, né? Você tem isso à disposição a qualquer hora.
Esse imediatismo da tecnologia e das redes sociais não está permitindo, isso também não só isso, mas também a forma de criação dos pais. Não está permitindo que a criança se frustre. Né? Não está permitindo frustração para as crianças. E quando a criança não se frustra dentro da família, quando ela vai para... principalmente na adolescência, ela vai para outros grupos, ela vai se relacionar, ela também não sabe lidar com essa frustração, ela não sabe lidar com fora, e aí ela quer se matar, ela quer se cortar, né? Estava até conversando com um psiquiatra, o Dr. Bruno, que essa falta de autoridade, ela não está deixando limites para a gente, que inclusive as crianças estão se cortando, porque o limite físico não existe. Então, esse se cortar que as crianças fazem, que as crianças e adolescentes fazem muito hoje em dia, a automutilação, ela também disso, simbólica nesse sentido, de qual é o limite do meu corpo? Né? Tem um corpo aqui? Tem alguém aqui dentro? Porque está ficando vazio. É, essa flexibilidade, esse imediatismo da tecnologia está colocando em xeque a autoridade e está colocando em xeque também a autoestima dessas crianças, desses adolescentes, porque eles não têm contorno, eles não têm referência para poder se olhar e ver qual é o meu papel aqui. Porque se não tem contorno, não tem regras, a gente não tem papel. Né? A gente não tem papel dentro de uma família, a gente não tem papel dentro de uma sociedade. E aí, se eu não tenho esse papel, eu também não sei qual que é a minha importância. Se eu não sei qual que é a minha importância, qual é o valor que eu me dou? Qual é a estima que eu tenho para o outro? Qual é a estima que eu tenho para mim? Né? E aí a gente coloca em xeque todas essas questões.
Muito bem. A gente quase escapa do assunto.
Assim. Pô,
mas não tem como, né? São os campos, né? São muito ligados, né? E tem que buscar essas referências, né, para a gente poder ter um entendimento melhor mesmo dessa questão. E a gente viu aí essa questão da autoestima em baixa,
uhum,
né? E tem a questão da autoestima alta.
Uhum.
Também tem perigos, né, a questão da alta autoestima.
A alta autoestima?
Excesso de autoestima.
Eu acho que talvez pode ser de não perceber seus limites, né? A pessoa que talvez se valorize muito, ela pode não perceber seus limites e daí ela os ultrapassa e ela também pode adoecer por isso, porque daí eu me coloco em muita responsabilidade, porque eu posso, não é? E tem um outro perigo que a gente trabalha, principalmente nós que trabalhamos com pessoas. Nós vemos que é a sedução que o outro faz, né? Se a pessoa te fala, nossa, mas você é um profissional excelente, você é ótimo, você foi super indicado, a gente fica super feliz, mas a gente também cai numa armadilha de sedução do outro, né? Porque nessa alta estima, assim, super valorizada nesse sentido, eu posso cair na sedução do outro e o outro me manipular, né? Então, se eu tenho uma boa estima, uma autoestima bem equilibrada, eu consigo perceber esses perigos que existem, né? De eu me sobrecarregar, de ultrapassar meus limites e de eu não ser manipulado pelo outro também.
Nesse sentido, criação de fãs, né?
Criação de fãs. Nossa, a gente tem que tomar super cuidado com isso.
Se acreditar que você é uma pessoa, é uma super pessoa, né?
Exatamente.
Então, mas aí é possível manter o equilíbrio. Ter esse cuidado de não se deixar levar pelo excesso.
Sim, né? Sim. Eu acho que o caminho para isso é o autoconhecimento, né? E o autoconhecimento a gente pode conquistar de várias formas. A minha favorita é a terapia, né? Mas isso é porque eu tô puxando sardinha pro meu lado.
Mas é uma grande ferramenta.
É uma ótima ferramenta, né? Você ter um profissional qualificado, com uma escuta qualificada, que te escuta, tem empatia, ele é essencial para o seu desenvolvimento, né? Então, assim, muitas pessoas acham que quando a gente vai para o psicólogo, a gente está com algum problema. Não necessariamente. Para simples autoconhecimento, busca pelo autoconhecimento, já é o suficiente para você ir para o psicólogo.
Mas a pessoa, ela consegue também ferramentas de, por ela mesma, conseguir aumentar a sua, melhorar a sua autoestima?
Sim, consegue. A gente fala, existe uma diferença entre terapia e terapêutico. Às vezes, eu ir tomar café com um amigo pode ser extremamente terapêutico, né? Aquilo pode me fazer muito bem, né? Tanto quanto uma terapia. É que existe alguns perigos quando você não vai para terapia. É o que eu havia falado, o terapeuta ele tem que ser um profissional qualificado, que te auxilie nesse autodesenvolvimento. Um amigo muitas vezes não pode ser, né? Às vezes um amigo, ele vai te escutar, mas ele já tem vários vícios nessa escuta dele. Ele vai te interromper e falar da vida dele, né? Coisa que um terapeuta nunca vai fazer. O terapeuta é focado em você, ele é treinado para isso. Então, assim, existem momentos em que eu vou conseguir um autoconhecimento, em que eu vou existem momentos terapêuticos fora da terapia, sim, mas a terapia ainda assim é a ferramenta, a forma, o método mais eficaz de você conseguir isso.
Mas aí você tem essa da busca pelos amigos, pelos familiares, né? De dizer que você não está se sentindo bem, não está se sentindo completo, né? E isso é um reconhecimento que alguma coisa não vai bem, isso é importante. Isso também faz parte.
Sim, sim. O julgamento que a família faz sobre a gente, os amigos, os colegas de trabalho, são importantes. E a gente tem que saber filtrar essa crítica, inclusive para a nossa autoestima. Pessoas com baixa autoestima, elas vão receber essas críticas e ficarem detonadas. Né? Já uma pessoa com uma estima bem equilibrada, uma boa autoestima, vai ouvir essa crítica, vai saber filtrar se isso realmente é pertinente a ela ou se é o outro fazendo uma projeção, por exemplo. Porque o outro pode estar fazendo uma crítica a você, mas ele está falando dele mesmo. De questões que ele não reconhece nele, mas ele vai reconhecer em você e vai falar. Então, uma pessoa com uma boa autoestima, ela vai conseguir ter esse filtro e dizer: ah, isso realmente é para mim, então eu tenho que melhorar isso. Né? Enquanto que uma pessoa com baixa autoestima vai ficar totalmente detonada, vai dizer: nossa, eu sou uma pessoa horrível mesmo, né? E isso tem várias implicações para a saúde mental dela.
Viver uma situação, né, que a gente falou de influência externa, né? Principalmente nas escolas, né, questão do bullying, né, que vem um assunto que vem sendo discutido e tratado, né, com mais frequência. Isso é perigoso, né, para diminuir a autoestima da pessoa.
O bullying é um fator de risco muito importante, muito presente também nos dias de hoje para a autoestima da pessoa. Não somente o bullying, mas também várias outras questões que antigamente a gente não dava tanta importância e hoje nós damos. Então, assim, o fato da criança, do adolescente se sentir insultado, se sentir violentado pelo outro, seja por palavras, atos, né, fisicamente também, ou psicologicamente, isso já tem impacto na pessoa, na sua autoestima. Hoje em dia, a gente fala muito mais na subjetividade da pessoa, o que ela entendeu daquela experiência, do que antigamente.
Uma questão para que a pessoa se ajude a melhorar a sua autoestima, tem essa questão da literatura, né, que o mercado né, rotulou de livros de autoajuda.
De autoajuda.
Né? Esse rótulo, ele está bem colocado, ele está exagerando, ele é mais um rótulo de mercado
ele
mesmo?
Ele é um rótulo de mercado, ele é muito exagerado. Eu gosto de livros de autoajuda, li bastante livros de autoajuda quando eu era adolescente. Né? Quando a gente entra na faculdade de psicologia, a primeira coisa que os professores falam é: abominem os livros de autoajuda, porque eles não ajudam ninguém. E estão certos nesse sentido, porque assim, os livros de autoajuda, eles são uma receita da vida de uma pessoa. Só que a vida daquela pessoa, ela tem determinadas experiências, ela tem uma determinada família, ela tem determinados amigos, que não são os mesmos que os seus. Né? E é aí que mora o perigo da autoajuda. Eu achar que lendo um livro vou solucionar minha vida. E não é assim. Né? Porque ali a pessoa está apontando reflexões da vida dela. Né? O autor está fazendo reflexões da vida dela. Se você acha que isso é pertinente para a sua vida, ok, mas muitas vezes não vai ser. Vai ser uma ilusão da sua parte, uma idealização da sua parte, achar que isso vai solucionar a sua vida. Porque a sua vida é diferente da do outro. Né? Por isso que ainda assim, psicólogos são mais importantes, são mais eficazes para poder auxiliar a pessoa num problema, na resolução de algum problema. E também nessa busca de autoconhecimento, aumento da autoestima, com certeza.
Outro fator aí que eu acredito que tem uma implicação é a questão do mundo do trabalho, né? Porque nós temos aí o mundo do trabalho e a questão da falta de trabalho, né? Porque nós temos aí uma população de fora do mercado que é muito grande.
Muito,
né?
Muito.
Mais, quase que 10%. Mais de 10% da população está sem Sem vínculo trabalhista.
No Brasil é 13,1%, agora em 2018, e aqui em Taubaté é mais de 20% da população em Taubaté.
Então é muita gente, e isso acredito que tem um impacto na relação da pessoa com ela mesma, né?
Nossa, com certeza. Inclusive, a minha dissertação de mestrado é sobre desemprego, né? Desemprego e resiliência, e você foi num ponto central. O que acontece no momento, o que a organização faz, principalmente na demissão? Ela coloca a culpa no funcionário, entendeu? Ele vira um número e coloca que assim, olha, você não teve um rendimento bom para a empresa, então você está sendo mandado embora. Isso coloca em xeque todas as competências do funcionário. E também as competências não somente profissionais, mas também as pessoais e as sociais, porque ele começa a se questionar, inclusive, se ele está sendo um bom pai, se ele está sendo um bom marido, se ele está sendo uma boa esposa, porque vai deixar de prover em casa, né? Vai deixar de colocar comida na mesa, vai deixar de trazer dinheiro. E isso vai ter um impacto na autoestima, vai diminuir, né? Durante o período do desemprego, a gente tem uma diminuição da autoestima. Porém, pessoas que, né, os estudos também comprovam isso, que pessoas que têm uma boa autoestima e uma certa flexibilidade conseguem voltar para o mercado de trabalho com mais facilidade. Por que a flexibilidade? Porque daí eu aceito cargos inferiores, aceito cargos com salários mais baixos e aceito cargos em outras cidades, por exemplo. Né? Por isso que tem que ter essa flexibilidade. E a autoestima, no sentido de assim, eu tô num cargo mais baixo, por exemplo, mas eu sei que eu consigo mais. Isso é temporário, isso é por conta da situação. E não porque eu sou incompetente. Então, isso é extremamente importante, sim, a gente ter o cuidado da autoestima com pessoas que estão desempregadas.
Daí entra a questão da família de estar ali, ser parceira na hora, né?
Com certeza, né? Uma família que cobra essa pessoa demais e colabora de menos também vai prejudicar demais essa pessoa, né? Então tem que ter uma colaboração da família, uma ação da família. Muitas vezes a esposa que não trabalhava agora começa a fazer artesanato, começa a procurar emprego. Para poder auxiliar essa pessoa que está desempregada também. Os filhos começam a ir para o mercado de trabalho, né? Porque existem muitas pessoas que estão ficando desempregadas cujos filhos estão na adolescência com 14, 16 anos. E aí já começam a poder serem jovens aprendizes, por exemplo. Então precisa dessa ajuda da família, esse apoio, não somente em procurar novos trabalhos, mas em conseguir falar sobre os sentimentos também, e ter aquele apoio emocional, aquela rede de apoio essencial para a pessoa.
Muito bem. Muito obrigado, professora Monique, pela sua participação, né, pela sua colaboração aqui no assunto, né, da questão da autoestima. Então, vamos chegando ao final do Espaço Público, né, com esse tema da autoestima. Nós recebemos a psicóloga e professora da Universidade de Taubaté, Monique Godoy. E continue na sintonia da Rádio Unital, aqui no 107, uma programação muito especial para você durante todo o dia.
Espaço Público.